O período da história da USP, que vai de 1964 a 1985, é marcado por graves violações de direitos humanos que atingiram duramente docentes, funcionários e alunos. É a conclusão do relatório da Comissão da Verdade da USP, entregue ao reitor Varran Agopian. Composto por 10 volumes, o material traz relatos e documentos que tentam esclarecer os fatos ocorridos na época. E nós vamos conversar sobre este assunto com professora Janice Teodoro da Silva, professora aposentada do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ela que é coordenadora da Comissão da Verdade. Professora Janice, bom dia, bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, Rosane.
Foi um trabalho longo, duro, difícil, um momento muito triste da história do país e também desta universidade. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco de todo esse trabalho, quanto tempo durou, como foi recolher depoimentos, relatos, documentos, reviver este momento, né, difícil.
Então, a Comissão da Verdade, ela foi criada ainda durante a gestão do professor Rodas, né? E foi uma comissão criada com pessoas muito especiais, porque dela fazem parte o professor Eneir Plesman, que foi caçado, o professor Salinas da Física, o professor Eneir da Medicina, Salinas é da Física, a professora Maria Hermínia de Direito Internacional, que também sofreu perseguições. Eu mesma, do Departamento de História, que também sofri perseguições e fui presa, o professor Dalmo Dallari, que sempre esteve ligado às questões dos direitos humanos, o professor Walter Colli, do Instituto de Química, enfim, uma comissão que várias das pessoas que fazem parte tiveram problemas políticos nesse período. Então, evidentemente que o olhar para os problemas da USP é um olhar muito, muito profundo, né? Porque cada uma conhece todos os meandros da perseguição. Digamos que a questão essencial que a Comissão da Verdade se propôs fazer é responsabilizar aqueles que, de alguma forma, tiveram ligações com o regime militar. Nesse levantamento, onde se procura atribuir responsabilidades, foi durante a gestão do reitor Miguel Reale que foi criada na USP, por decisão dele, uma Assessoria Especial de Segurança e Informação, a AESI. Creio que este foi o problema mais importante e sério que nós descobrimos ao levantar uma imensa documentação, tanto nos arquivos do SNI quanto nos arquivos do DOPS. A criação dessa assessoria e a contratação de um funcionário, o Krico Cherkesian, correspondeu a uma fiscalização dentro da USP dos seus professores, funcionários e alunos. Então, essa comissão, ela era ligada ao Sistema Nacional de Informação, ao SNI, e ela enviava relatórios diários, às vezes 3 por dia, para os órgãos de segurança, inclusive para o Segundo Exército. Então, evidentemente que toda a comunidade da USP tinha a sua vida devastada por essa assessoria.
Uma triagem ideológica, professora?
Essa assessoria, ela, por exemplo, se um professor ia ser contratado, ela vasculhava a vida da pessoa para ver se ela tinha algum problema político. Se tivesse, ela não seria contratada. Então, a descoberta da documentação produzida pela AESE na USP, com papel timbrado da USP, portanto, com responsabilidade da USP e, no caso, do reitor, foi possível comprovar a atuação dessa assessoria. Anteriormente, vários professores já tinham denunciado a existência dessa assessoria, mas nós nunca tínhamos encontrado documentos que comprovassem a sua existência e quem dela participava. O que nos pareceu mais interessante, quer dizer, além da comprovação, enfim, e a responsabilização, ela funcionou durante a gestão do professor Miguel Reale, do reitor Miguel Reale, do reitor Paiva e do reitor Muniz Oliva. Né? Durante todas essas gestões, ela atuou vigiando a USP, vigiando toda a sua comunidade. Então, só para termos uma ideia, livros de formandos da USP podem ser encontrados no DOP. Ou seja, tratava-se de material para vigilância. Sim, e cada um dos alunos formados na USP recebia uma fichinha e era acompanhado pelo serviço de informação. Então, essa vigilância, à medida que nós conseguimos mapear parte dela em documentos existentes no DOPS do SNI, vem comprovar a atuação de algumas pessoas dentro da USP nesse trabalho de perseguição política.
Professora Janice, o relatório traz a relação dos mortos e dos desaparecidos políticos que tinham relação com a USP. Quantas pessoas, como foi buscar estas informações, a lista era maior do que se esperava, o que se apurou em relação à lista de mortos e desaparecidos?
Então, veja só, na lista de mortos, os mortos e desaparecidos que foram levantados, o número de mortos e desaparecidos, ele, em geral, tem algumas discordâncias, né, com relação ao número de mortos e desaparecidos do Brasil. Mas, de qualquer forma, dos 434 pessoas que foram identificadas pela Comissão Nacional, mais de 10% foram alunos da USP. Então, é um dado surpreendente, né? É um grande número de alunos que foram perseguidos. Grande parte desses mortos e desaparecidos, essas mortes, desses desaparecimentos, ocorreram a partir de 72, né? No final da gestão do professor Miguel Reale. E os gráficos mostram, né, que esses jovens, em geral, eles foram mortos por atuação em organizações políticas. Essas organizações políticas, muitas delas, tiveram o seu nascedouro dentro da Universidade de São Paulo, né, em meio às discussões que se davam de crítica ao regime militar existente no Brasil. Então, a USP, ela tem um papel muito importante, porque ela, na verdade, ela representa todas as contradições que eram vividas pela sociedade brasileira.
Sem dúvida.
Se a crítica não podia surgir, né, nos jornais, porque a imprensa estava vigiada, etc., a USP se torna um único espaço possível da elaboração da crítica. Então, é necessário, ao lado da repressão que existia dentro da Universidade de São Paulo, nós observarmos a sua capacidade de resistência, né? Quer dizer, uma universidade extremamente vigiada e que conseguiu, durante todo esse período da ditadura militar, produzir um pensamento crítico admirável, né? Quer dizer, se nós... Vamos lembrar que o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi uma das pessoas caçadas dentro da universidade e que depois é um dos construtores da ordem democrática no Brasil. Então, essa tensão política e esse pensar crítico dentro da universidade, apesar dos radicalismos que existiram na época e que são muito explicáveis em razão da ditadura militar, a Universidade de São Paulo teve uma importância imensa no processo de redemocratização. Então, evidentemente que a USP, sendo esse local onde inúmeras pessoas morreram e desapareceram, que eram vinculadas à USP, vai surgir na contrapartida dessa repressão violenta uma vontade de pensar a política no Brasil, né? E os dilemas que a sociedade brasileira vivia e que até hoje ainda vive, né?
Professora Janice, converso com a professora Janice, coordenadora da Comissão da Verdade da USP. Professora, o relatório é longo, tem 10 capítulos, divididos, né, por temas importantes, e aí os detalhes, né, em cada faculdade. Algumas das faculdades foram duramente penalizadas, né, duramente penalizadas, com expulsão sumárias, com, né, o desaparecimento era a expulsão, a demissão, a prisão política. E há capítulos específicos que eu também gostaria que a senhora destacasse, né? Nós temos na Faculdade de Filosofia mesmo, a ECA, Faculdade de Direito, né? Medicina.
Então, veja só, a Faculdade de Medicina foi uma faculdade duramente atingida a partir de 64. E ela tinha um departamento com pesquisadores brilhantes, né? Que é o Departamento de Parasitologia, onde o professor Ernei Plesman trabalhava. E esse departamento foi praticamente dizimado com as cassações, né? Ele foi muito perseguido. Então, a Faculdade de Medicina, digamos, ela inicia uma história de perseguição política dentro da USP. Isso marcadamente nos anos, no início dos anos 60, né? No início do golpe. Uhum. Depois, com as cassações do ato institucional número 5, digamos que mais uma vez quem vai sofrer muito na universidade é a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Arquitetura e especialmente a Faculdade de Filosofia. Sim. Com a cassação de professores, como por exemplo o Florestan Fernandes, importante professor na área de Sociologia, e a Faculdade de Filosofia. Então, outros professores também estão cassados, o professor Gianotti, enfim, as cassações vão quase que desestruturar o pensamento crítico dentro da Faculdade de Filosofia. Foi um golpe muito forte que a universidade sofreu nessa ocasião, em diversas áreas. Por exemplo, a Faculdade de Arquitetura perdeu os grandes arquitetos, que tinham um projeto pensado para o Brasil, né, de transformação na área de arquitetura. As perdas foram muito grandes em 68 do ponto de vista dos professores, né? Depois, em sequência, a perseguição continua, o número de mortos cresce, o maior número de mortos é no ano de 72, mortos ligados à Universidade de São Paulo. E aí, caminhando em direção ao final dos anos 70, nós vamos ver brotar uma universidade nova, que é a ECA, né, surgida nesse contexto da ditadura. Uhum. E onde o pensamento crítico vai ter outras características. Se antes da discussão, se até o final dos anos 60 a discussão era política, nos anos 70 vai começar a surgir, e a ECA nesse sentido representa muito bem, uma revolução de costumes. Então, se a gente lembrar que o Laerte, que faz charges, a Rita Lee, que faz música... enfim, inúmeros professores da ECA estavam ligados a uma revolução das linguagens, né? Então, a linguagem visual, cinema novo, jornalismo, enfim, uma série de debates que hoje estão em pauta, como a questão de gênero, por exemplo, e que tiveram seu nascedouro nesse momento. Porque, evidentemente, que a discussão de costumes estava posta na sociedade, mas era dentro da Universidade de São Paulo que as pessoas se sentiam com liberdade para expor as suas ideias e encontravam também condições de um debate das suas proposições, né? Uhum. Então, você tem na área do teatro, na área do cinema, na área de artes gráficas, um movimento muito significativo, né? O Zé Celso foi ligado à Faculdade de Direito, mas ele também é produto da USP, né? Então você tem toda uma revolução de costumes que digamos, finaliza esse processo, esse longo processo de repressão e de resistência, conformando o ideário de uma nova sociedade, né? Que sociedade seria essa que esses alunos, professores e funcionários ansiavam por construir, né?
Uhum,
então, essas contradições tão fortes que a USP vive, quer dizer, por um lado, tendo no seu corpo docente formuladores como Gami Silva, que formulou o ato institucional número 5, e do outro lado, os estudantes capazes de reformular, digamos, os hábitos e costumes conservadores que marcavam a sociedade brasileira, é de uma importância extraordinária. Isso tudo se deu num espaço relativamente pequeno, uhum, que foi a Universidade de São Paulo.
Uhum,
Então, ela é um microcosmos através do qual você pode compreender o Brasil.
Naquele,
né,
momento, naquela fase tão difícil.
Naquele momento, naquela situação, né? Então, a universidade cumpre um papel muito importante nessa conjuntura.
Nesse relatório é de extrema relevância. Há também um outro volume dedicado aos depoimentos de ex-estudantes, né, dos ex-alunos enviados por escrito ou gravados a áudios desses depoimentos.
Sim,
professora, que interessante.
Todos os depoimentos, uhum, foram gravados em áudio e foram retirados da fita, né, e fazem parte desse volume. Cada volume, nós tivemos muita preocupação de comprovar.
Sim,
mediante documentos encontrados, tudo o que foi afirmado. Eu acho que essa é uma característica muito importante do relatório.
Há um capítulo específico sobre as fontes documentais.
Isso. E por quê? Por que isso? Porque muitas vezes esses perseguidos necessitam da prova, seja do ponto de vista para elaborar um processo contra o Estado, no caso, para garantir os seus direitos, como para compreender o que aconteceu nas suas próprias vidas, porque eles não sabiam da perseguição que eles sofriam.
Uhum.
E esse é um dado muito importante, fornecer a essas pessoas informação que, às vezes, o aluno achava que o professor recém-formado que não tinha sido contratado porque não tinha qualidade ou qualquer coisa assim, na verdade ele não tinha sido contratado porque foi perseguido, porque a ficha do DOPS dele não permitiu a contratação. E nós encontramos as listas no DOPS dessas pessoas perseguidas com comprovação das informações de perseguição política. Então, o relatório tem essa característica de apresentar provas do que foi dito.
Uhum.
Os depoimentos, eles vêm, digamos, rechear esse grande acervo de informações, né? E eles são o coração, né? Porque eles dão vida a esse grande número de papéis que foram produzidos pela repressão na sua vigilância e contam a vida, quer dizer, de onde vieram esses perseguidos, qual a sua trajetória, que dificuldades tiveram, como é que eles resistiram, se foram torturados, como foram torturados. E aí a gente temos entrada na barbárie humana, que tem o depoimento, por exemplo, da Márcia Baceto, que trabalhou no relatório e que foi duramente torturada. Os relatos são impressionantes. Enfim, existem algumas narrativas cujo significado só pode ser compreendido pelo público se nós tivermos um narrador contando exatamente como foi, em que circunstância ele foi preso, por que ele foi preso e como ele foi torturado.
Uhum. É um documento de extrema relevância, está à disposição de todos para leitura, acesso em usp.br/comissão da verdade, tudo junto, você encontra todo o material em PDF, capítulo por capítulo, volume por volume, desde o primeiro, né, que começa, portanto, com Assessoria Especial de Segurança e Informação, a AESI, da Universidade de São Paulo. Volume 2 são os mandados de segurança. O 3, mortos e desaparecidos. O 4º volume é o da Faculdade de Medicina. Aliás, nós vamos dedicar uma entrevista exclusiva, né, específica sobre esse tema também, né, professora Janice. Vou conversar com o professor Plesman. Volume 5 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 6 é a Faculdade de Direito, 7 é a Filosofia, Letras e Ciências Humanas e Professores Cassados, o volume 8 é a ECA, o 9 o depoimento dos ex-estudantes, que falávamos há pouco, e por fim o volume 10, que são as fontes documentais. É um imenso trabalho e de extrema relevância. Parabéns por todo este trabalho, professora Janice Teodoro da Silva, coordenadora da Comissão da Verdade da USP. Professora, sim.
Muito obrigada pela oportunidade de explicar toda a elaboração desse relatório, que evidentemente todos devem conhecer, porque conta a história de uma importante universidade com um papel significativo na história política brasileira.